Timmermans, Mr. Vice President of the European Commission, I'd like to welcome you to the European Affairs Committee of the Portuguese Parliament. I'll switch now to Portuguese. Bem-vindo à Comissão de Assuntos Europeus e ao Parlamento Português. Queria dizer-lhe que é com muito gosto que o recebemos aqui. O Parlamento Português é tradicionalmente um defensor do método comunitário e também das instituições comunitárias no processo de integração e tem participado em várias reuniões com outros parlamentos nacionais congéneres para discutir as relações entre os órgãos comunitários, os órgãos da União.
With other EC bodies and the national parliaments, and we wish. So we are very pleased to welcome you to address these issues. Don't know if you prefer to take the floor now, then we'll have a sequence of questions and answers.
Thank you very much, Mr. President, and thank you for having me in your committee. It's a great
na vossa comissão. É um grande prazer para mim quando visito um estado membro poder estar no parlamento. E é uma questão algo que eu faço questão. Muito obrigada pela Comissão dos Assuntos Europeus me receber hoje. De facto, estamos perante uma série de desafios nos anos presentes, nomeadamente como gerir a crise económica, como gerir este manancial de desempregados na União Europeia, nomeadamente jovens. Como é que podemos enfrentar os vários desafios, sejam os desafios do sul do Mediterrâneo ou da zona oriental da Europa? Como é que enfrentamos a globalização, as alterações climáticas, etc.? Temas candentes e grandes. Temos de ser parte da resposta e também temos de fazer com que os nossos cidadãos participem neste processo. Isso significa uma melhor legislação. Ainda não encontrei ninguém que me dissesse que queremos legislação pior. Pelo contrário, precisamos de legislar melhor, um nível e uma qualidade legislativa que melhore a vida das pessoas. E aqui parece-me que o papel dos parlamentos nacionais é determinante, crucial. Uma atitude que perdura na política europeia, da qual participo desde há muitos anos, em que existia uma espécie de concorrência entre o nível europeu e o nível nacional. Tem de haver um trabalho mais consentâneo para que se possa solucionar os problemas que temos pela frente. São unidos esforços e forças entre os níveis nacionais e europeu. Só assim poderemos levar as pessoas a entender, a perceber e a apoiar. E isso significa maior participação, envolvimento dos parlamentos nacionais. Desde logo, envolvimento no que diz respeito à interação entre parlamentos e governos. E também o papel dos parlamentos em relação a outros parlamentos congêneres e em relação ao Parlamento Europeu e à Comissão, que terão um papel crescente. Ao nível da Comissão, também sou responsável pelas relações interinstitucionais e continuarei a trabalhar nesse sentido com outras instituições em Bruxelas. O senhor colega, o vosso colega, Dr. Costa, sabe que tomamos medidas ao nível da Convenção Europeia para reforçar o papel do Parlamento Europeu. Sei que muitos querem aumentar ainda mais esse papel. Temos de ouvir os Parlamentos Nacionais, saber o que pretendem para poder fazer encaixar as suas vontades. E saliento que é fundamental, crucial para nós que os Parlamentos Nacionais se envolvam cada vez mais nos processos nos próximos anos.
Repetir que o Parlamento Português tem participado nessas reuniões, embora sempre respondendo à posição que é tradicional em Portugal de não utilizar o argumento dos parlamentos nacionais para diminuir a integração ou para frenar a integração. De todo modo, penso que isso poderá ser de alguma forma, explicitado pelos grupos parlamentares. E passava primeiro a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Vice-Presidente da Comissão, seja muito bem-vindo. Temos o maior gosto de o ver no nosso Parlamento, ter participado na conferência em que acabou de participar e estar agora na Comissão de Assuntos Europeus. Embora curtas, apreciei muito as suas primeiras palavras, que confirmam a ideia que temos de que o Sr. Vice-Presidente da Comissão é um profundo conhecedor da União Europeia, do momento atual, das suas dificuldades e das suas virtudes. Portanto, digamos que estamos entre pares. Eu vou encurtar as minhas questões, passando essencialmente duas ou três mensagens. Como pontos prévios, dar nota de preocupação com aquilo que me parece ser alguma travagem no ímpeto reformador da União Europeia. Ou seja, como as questões parecem estar mais tranquilas em relação à União Económica e Monetária, preocupa-nos que o ritmo se reduza, até porque os desafios continuam a ser muito grandes e as taxas de desemprego, como bem disse o Sr. Vice-Presidente, continuam altas, há muito por fazer. Segundo ponto prévio, nem sempre achamos que a União Europeia, até porque é uma entidade complexa, responda com a necessária rapidez. Nós vimos a crise iniciar-se em 2008 e agora fala-se em termos uma união dos mercados financeiros em 2019, a começar a ser construída essa união. Bom, são muitos anos para que isso aconteça. Em relação às relações com parlamentos nacionais, é consensual que temos que envolver os parlamentos nacionais. E sublinho que temos muito gosto em ver o Sr. Vice-Presidente nesta comissão. Mas nós temos todos que fazer um pouco mais para que esse envolvimento se dê. Falando a partir da nossa experiência em Portugal, nós somos dos parlamentos que mais, somos mesmo o primeiro parlamento em elaboração de pareceres sobre as iniciativas das instituições europeias. Somos os que mais pareceres fazemos. Mas isso não quer dizer que o envolvimento do Parlamento Nacional seja o necessário. Digamos que é um envolvimento formal. Gostaríamos de ver um envolvimento com mais substância. E é dessa resposta que todos andamos à procura. Nós achamos que a intervenção dos parlamentos nacionais não pode ficar pela simples verificação da subsidiariedade. Temos que encontrar mais em termos de ação política. O diálogo político com a Comissão acontece, mas é muito burocrático. As respostas da Comissão são respostas, digamos, muito na linha administrativa e as relações com o Parlamento Europeu continuam a ser difíceis. Desde logo porque as grandes conferências que se fazem, como implicam paridade, acabam por ter logo dentro de uma sala 200 a 300 deputados. E, portanto, uma reunião com a participação de 200 a 300 pessoas é uma reunião que muitas vezes tem dificuldade a chegar a conclusões aplicáveis na prática. E, portanto, temos todos que refletir sobre estas matérias para que as questões europeias passem a ser verdadeiramente questões internas debatidas nos parlamentos nacionais. que passa por muita coisa, até pela atenção que nós conseguirmos suscitar da comunicação social. E falo tanto neste aspecto, não só porque esta é uma matéria à responsabilidade do Sr. Vice-Presidente, mas também porque a considero uma matéria essencial. Aproveitando a sua presença, pedia também que fossem dadas orientações aos seus colegas da Comissão que façam como o Sr. Vice-Presidente. Quando vão às capitais dos Estados-membros, vão aos Parlamentos Nacionais. E vão aos Parlamentos Nacionais porque esse contacto é importante para ele, membro da Comissão, e é importante para o Parlamento Nacional e para os deputados dos Parlamentos Nacionais. E, portanto, deixava com muita veemência, com muito vigor, este pedido. Por último, na Carta dos Direitos Fundamentais tem sido várias vezes discutida a possibilidade de haver um documento, uma carta mais prática, que tivesse a ver com a realização dos direitos e deveres dos cidadãos, através, nomeadamente, da verificação de determinados indicadores. E, portanto, deixo-lhe essa ideia, porque se temos mais envolvimento dos cidadãos, eles têm que se sentir mais envolvidos. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu penso que esse análise económico, o Sr. Presidente, está a fazer. Então, para ele, graças a Deus.
situação está apaziguada, não penso que seja bem assim. Jean-Claude Juncker tem trabalhado muitíssimo em relação a isso, ele já irá apresentá-lo dentro da empresa ao Conselho Europeu e eu aprovo o seu ponto. As taxas de desemprego são excessivamente altas hoje em dia e reitero para nós assim que estamos a perder uma geração. Existe também um desenvolvimento Thank you. Thank you.